בעזרת השם, דף עין ט', קצת דשבעה הבאה, תלולה פסובי, וינזנוף ודף שלום עליכם. סתמוס דף עין ח' עמוד ב', נדה שמאלי, אג'בשו. נומי יודלי, אמרו שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן. פרא עושה בינו מג'ל יונתן, מה הייתי הכתיבו כג'זו פסוק? על כן יאמרו המושלים. פסוק פרא, פורטנטו, הכנס כי גובר נמבון ג'זה. וכי סיניפיקאיס, המושלים אלא מושלים ביצרה. Falo sabe, a muslims, aqueles que governam os instintos, são os justos que não se deixam levar pelos instintos, pelo contrário, controlam os instintos. Bo Hashbon venham para fazer a avaliação. O que significa isso? Bo Venechashev Hashbonosholam, fala o Pasuk, venham fazer a avaliação universal. O que é isso? Efsed mitzvah keneged tzchara, v'eschat avera keneged efseda. A avaliação universal é que a pessoa ele avalie o sacrifício para cumprir uma mitzvah, o esforço material que a pessoa tem que fazer para cumprir uma mitzvah, comparado com a grande recompensa espiritual que é infinita no mundo vindouro pelo cumprimento dessa mitzvah. E também avalie o lucro que a pessoa tem por pecar, Loaleno, que é um lucro material temporário, efêmero, comparado com o prejuízo eterno e espiritual do pecado. Esse é Hashbonosho, essa avaliação universal. Fala o Pasuk que aqueles que controlam os instintos, eles devem fazer esse cálculo constantemente. Se você fizer isso, você vai se construir nesse mundo. A pessoa pode se construir espiritualmente, materialmente, porque ele tem controle da situação, ele tem a perspectiva correta do que vale mais a pena, se é o prazer temporário de um pecado ou a recompensa eterna das mitzvot. E através disso a pessoa vai se estabelecer no mundo vindouro. Irsichon, posso falar lá? Irsichon, o que significa isso? Conforme essa explicação. Se a pessoa se comporta como um ayr, um filhote de burro. Um filhote de burro, como a gente viu no show anterior, ele é chamado com facilidade, eu quero chamado suave, já atrai ele. Então se a pessoa é como esse filhote de burro, ele vai atrás dos instintos ruins dele. O que Jesus passou sobre isso? Que este atzame resbon, saiu o fogo do resbon. Esse fogo é o fogo dos mechashvim. Esses justos que avaliam, como a gente mencionou, essa avaliação universal, e vão ter grande recompensa no mundo vindouro, eles vão ter um certo fogo. Esse fogo vai causar uma aflição àqueles que se comportam como os filhotes de burros, que vão atrás do que é instinto. Como a gente mencionou, faz alguns apim, que a pessoa, no mundo vindouro, ele vai ver o que os outros mereceram, e se não mereceu tanto assim, ele não se comportou tão bem, ele vai sofrer uma aflição por causa desse fogo que sai dos justos. Esse fogo espiritual vai causar esse sofrimento, essa vergonha, aqueles que não se comportaram muito bem, Lole. Veleavam Kiryat Sihon, e vai sair a chama de Kiryat Sihon, Mikriyat Tzadikim Shemikriu Sihin. Sihon é uma dica para Sihin, árvores, que é uma metáfora para os justos. Achla Armoav, Zé Amealech Acharit Sro, que aí deixa a Melech Aseaná, como a gente mencionou, essa chama vai afligir esses que não se comportaram tão bem, foram atrás dos instintos com facilidade. Bale Bamot Arnon, o que diz o Pasuk Elugaseruach, Bale Bamot são os arrogantes, os orgulhosos. Também vão sofrer essa aflição. Da Amar Magam fala preta, quando dá um cheio de bucaçuta, rua, flofeiro, baguino. Qualquer pessoa arrogante vai ser castigada nos infernos, fala breta. Vaniram, Amar Asha Enram. Vaniram significa, com relação ao perverso, que diz que não tem nenhuma autoridade no mundo. O perverso fala que cada um faz o que quer. Que Hashem não está controlando nem é a autoridade do mundo. Assim fala o perverso. Avat Hashbon, Avat Hashbono Sheolam, ele que diz que não tem Hashbon, ou seja, não vai ter uma prestação de contas do que a pessoa faz nesse mundo. Assim fala o perverso. Então, Ativon, se a pessoa se comporta assim, ele não se comporta com essa avaliação universal, não avalia os caminhos dele. Ele é arrogante, ou ele diz que não, que Hashem não é a autoridade do mundo Logan. Ele fala que não vai ter que prestar contas pelos pecados que ele cometeu. Então, Ad Divon, Amar HaKadosh Baruch Hu, Amten Ad Shavodin. Hashem diz, vamos esperar. Hashem não castiga uma pessoa dessas imediatamente. Hashem tem paciência com essa pessoa. Não castiga ele nesse mundo, porque Hashem quer dar a oportunidade desse perverso ele fazer a tshuva por vontade própria. Ele se conscientizar que os caminhos dele não são bons, ele se arrepender e cumprir com a tshuva dele e merecer a recompensa no mundo vindouro pelas coisas boas que ele fez. Então Hashem não castiga esse perverso nesse mundo. Hashem espera Ad Yavodim Venashvarashim Ad Nofach Ad Tavo Eshen Atzlichah Nipuach. Se o perverso, sendo o primeiro da Aintet, ele não faz tshuva nesse mundo, então ele vai ser castigado com o fogo dos infernos, o Aleno, que não precisa ser assoprado, ou seja, um fogo que não precisa de oxigênio. É um fogo espiritual. Ad Medva, Ad Tadiv Nishmatan. E lá o perverso vai se conscientizar e vai se amargurar pelos caminhos ruins dele. Como a gente viu também faz alguns da Pink, nos infernos, os perversos gritam, Moshe Emet, Eteratu Emet, Ben Badaim. Eles gritam que a Torá é verdade, o que disse Moshe Abeno é verdade, e os perversos que são os mentirosos. Então nos infernos os perversos se conscientizam e se amarguram. Vamrela Ad Avit Maidebai. Tem outra explicação do que é Ad Medva, é uma dica Ad Avit Maidebai, o que significa isso é que se o perverso não fez chuva nesse mundo, então ele vai receber todos os castigos que ele deveria ter recebido nesse mundo, nos mundos espirituais, que é um castigo muito mais severo, é um castigo muito mais duradouro. Lole. Amar Avidá Amará, fala Avidá Amidá. Kola Poresh me deveria Torá, Eshokhautu. Toda pessoa que ele se afasta do estudo da Torá, ele também vai ser castigado com esse fogo depois do falecimento dele. Shireimar do Pasuk, Ratat et Panay Baem, Meesh Atzawa Vaesh Tochalem. Falou o Pasuk que a pessoa, ele se afastou do estudo da Torá. A Torá é comparada com o fogo. A Torá ilumina, a Torá dá energia espiritual. A Torá dá força para que a pessoa consiga superar as tentações dele, as tentações ruins. E a pessoa que se afasta desse fogo positivo, ele vai ser castigado da mesma moeda, com o fogo dos infernos, Hashem Shmor. Que a Torá dimi amar a Yonatan, quando o Rabino veio para o Babilônia e falou o nome de Rabino Natan. Kol HaPoresh Atzmo Midivrei Torá Nofel Bagiyon. Toda pessoa que ele se afasta do estudo da Torá, ele vai ser castigado no Geinom, nos infernos. Nos Shneimar do Pasuk, Adam Toei Medere Haskem, Bikad Refaim Yanuach. A pessoa, ele não estudou a Torá, ele está confuso. A pessoa que não estudou a Torá, ele não está consciente do que é correto fazer, o que não é correto fazer. E mesmo que ele seja consciente do que é correto fazer, ele não tem tanta energia espiritual para poder cumprir com o que é correto. É fácil dele ser atraído pelos instintos e pelos pecados. Então, o castigo dele é que ele vai estar becado Refaim. Verme Refaim Elageinon. Um dos nomes dos infernos é Refaim, da palavra de Fion, que é a fraqueza. Shneimar, Viroedek, que Refaim Shabim, que é Sheol Kruel. Como fala Shlomo HaMelech no Mishlei, a pessoa que ele não cumpriu com o que ele deveria ter cumprido, então ele vai ser castigado bem queixo nos infernos. E passou para que Refaim Sham, lá está essa situação de Refaim, de fraqueza e de amargura no além. Apesar de achar que a gente possa se conectar ao estudo da Torá e fazer essa avaliação universal, comparar a recompensa eterna espiritual das mitzvot versus o prazer efêmero temporário de um pecado. Então, deixa que a gente possa merecer a recompensa no mundo vindouro, a recompensa eterna. Conchos, Mahar Ashpa Mahar Zivra. A Mishnah me ensinou vários casos. Um dos casos, a pessoa vendeu um reservatório de água, então essa venda inclui também a água. A nossa Mishnah sustenta que o reservatório, o buraco e a água fazem parte de uma entidade só. A venda do reservatório inclui a venda da água. Se não é nada, tem uma Mishnah no Tratado de Meila. A pessoa, ele fez o Hekdesh, ele santificou algo para o Betamigdash. Então, tem várias possibilidades. Pode ser algo que serve para ser sacrificado no altar, no Mizbeach, e não serve para a manutenção do Betamigdash. Como um animal, por exemplo. Ou a pessoa santificou algo que serve para a manutenção do Betamigdash, mas não serve como sacrifício. Por exemplo, ele sacrificou ouro. Ou pode ser que a pessoa santificou algo que nem serve para ser sacrificado, nem serve para a manutenção do Betamigdash. Por exemplo, ele santificou comida. Então, a pessoa santificou algo, então o que foi santificado pertence ao Beit HaMikdash e tem a proibição de meilá. A pessoa não pode ter um proveito pessoal disso. E também, se há uma estrutura que ele santificou, que preenche essa estrutura, também está santificado. Qual seria um caso? A pessoa santificou um buraco cheio de água. A pessoa santificou um reservatório cheio de estrume. Shovach Malei Yonim. Santificou um pombal cheio de pombos. Sadem Eleazavim. Ou um campo cheio de ervas. Ilan Nasui Perot. Ou uma árvore com frutas. Então tem uma estrutura e tem o que preenche. Tem o buraco e tem a água. Ou tem a árvore e tem os frutos. Malim Ba'el B'mashe Betuchan. A pessoa santificou também a estrutura e também o preenchimento. Também a árvore e também os frutos, por exemplo. Avalepish Bor V'acharkach Nitmala Maim. Porém, se a pessoa santificou um buraco vazio e depois do Hekdesh o buraco foi preenchido com água, ou santificou o reservatório vazio e depois o estrume foi colocado lá, ou ele santificou o pombal e depois os pombos se instalaram lá, e lá uma árvore depois os frutos nasceram, ou um campo depois o campo produziu ervas. A pessoa santificou um buraco vazio, só o buraco está santificado. A água que foi colocada lá futuramente não está santificada. A mesma coisa no caso do campo. A pessoa santificou um campo vazio, o campo está santificado, as ervas que futuramente o campo vai produzir, fala, não estão santificadas. Assim fala a Biudá. Fala de se discutindo parcialmente com Rabi Yudá. A pessoa santificou um campo vazio ou uma árvore vazia. Então, o que o campo produz futuramente provém do campo do Beit HaMikdash. Então, também as ervas que o campo produziu futuramente estão santificadas. A pessoa santificou uma árvore vazia. Também as frutas que futuramente a árvore vai produzir. Eles são santificados por Beit HaMikdash, porque é Gidolei Hekdesh. São frutas que cresceram da árvore, da matriz, que pertence ao Beit HaMikdash, então também os frutos são santificados. Vamos entender melhor isso na sequência. Tanya Amar Rebbe, fala Rebbe na Braita. Nirim Diver Rebbe Yudá Bebor Veshovach, Venirim Diver Rebbe Yossi Besodei Veilá. Fala Rebbe que faz sentido fixar ali como Rebbe Yudá no caso de um buraco ou um pombal, como que a pessoa santificou um buraco vazio ou um pombal vazio, somente a estrutura foi santificada. A água que futuramente vai ser colocada no buraco não está santificada. E faz sentido ficar essa lei como rabiosa no caso do campo ou da árvore, porque o campo foi santificado e estava vazio, mas o que cresceu depois provém dessa matriz que pertence ao Beit HaMikdash, veio desse campo, então também o que foi produzido depois faz dizer como rabiosa que está santificado, as ervas que cresceram depois do campo, etc. Analisa aqui, Agmar. Haimai, como é que você explica o que disse Rebbe? Bishlama, nirim de veradios, bebor veshovach, michal de parigas de veilá. Tudo bem o que Rebbe disse com relação à opinião de Rebbe Yudá. Rebbe Yudá te escute com Rebbe Yossi nesses todos esses casos. No caso do buraco, no caso do pombal, no caso do campo da árvore. Fala, Rebbe, faz sentido fixar parcialmente a lei como Rebbe Yudá, que no caso que a pessoa santificou um buraco vazio, só o buraco está santificado, mas não a água. Mas era nirim de ver a Deus se vestir de veilar me chamar de pare que bom vestir. Porém, se Rebbe disse que faz sentido fixar a lei como Rebbe Yossi no caso do campo da árvore, parece que Rebbe Yossi discute com Rebbe Yudá também no caso do buraco e do pombal. Ver a Rebbe Yossi se vestir de veilar que amar. Porém, Rebbe Yossi só discutiu com Rebbe Yudá no caso do campo e da árvore. Então, em vez de Rebbe dizer faz sentido fixar a lei como Rebbe Yudá no caso do buraco e do pombal, e faz sentido fixar a lei como Rebbe Yossi no caso do campo e da árvore, Nem poderia dizer simplesmente que a lei é como Rabi Yossi. Porque Rabi Yossi só falou a sua opinião no caso do campo e da árvore. Também se concorda com Rabi Yossi no caso do buraco e do pombal, que só o buraco foi santificado ao pombal, não a água futura, nem os pombos futuros. Se você for me dizer que Rabi Yossi discutiu com Rabi Yossi também no caso do buraco do pombal, Rabi Yossi só disse na Mishnah que você, Rabi Yossi, pelo menos concorde comigo no caso do campo e da árvore. Eu discuto com você também no caso do buraco e do pombal. Ou seja, Rabi Yossi, conforme essa sugestão da Gemara, diria que o buraco foi santificado e as águas futuras também. Mas Rabi Yossi vai dizer, pelo menos concorde comigo no caso do campo e da árvore, mas se o campo foi santificado, o que o campo produz futuramente também foi santificado, provém dessa matriz do Ekdesh, que pertence ao Beit HaMikdash. Então, veio o Rebbe dizer que a lei é como o Rebbe dá no caso do buraco e do pombal, e a lei é como o Rebbe no caso da árvore e no caso do campo. Vai até afirmar que não pode dizer assim. A maravilhosa é na Niroé de ver a Judá, Bessa de Veilá, Zexeng do Leikdesh. Fala que você na Braita claramente. Eu não concordo com a Judá no caso do campo e da árvore, porque o que o campo produz pertence ao Betamigdash também. Mesma coisa no caso da árvore. Você vê claramente que a Deus se concorda com a Biudá, que quando a pessoa santifica um buraco vazio, a água futura não foi santificada. Então volta a pergunta, por que Rebbe não disse simplesmente que a lei é como Rebbe Yossi? Isso que Rebbe quis dizer. Nirim de ver a Biudá ler a Biussi, bebo veshovach, shavra Biussi lo nechlak alavra besedeveira na bebo veshovach modeli. O que ele veio dizer é que Rabi Yossi concorda com o Rabi Yudá no caso do buraco e do pombal. Isso falou Rebbe Nirim de ver Rabi Yudá e Rabi Yossi. Ou seja, Rabi Yossi concorda que quando a pessoa santifica o buraco, somente o buraco foi santificado, não a água que foi colocada depois? Não sei como fica a lei final na sequência. Tá bem, vai falar, Breta. Ikdishan Reikanin ve'achargach nitmalu. Moalim Fala até na câmera, Breta. A pessoa santificou uma estrutura vazia. Só a estrutura foi santificada, não o que foi colocado depois ou o que cresceu depois, o preenchimento. Rabbi Elazar ben Shimon Omer, Af Malim Mash Betocha. Fala Rabbi Elazar, filho de Rabbi Shimon ben Yochai, que também o que foi colocado depois, o preenchimento, também está santificado. Não está claro qual é o caso. Amar Rabba, fala Rabba, Machloket Besedeveilar. Fala Rabba, a primeira explicação dessa braita é que o debate que está na câmera Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon é no caso do campo da árvore. Tanakama Savar lá que Rabi Yudá. Tanakama vai como Rabi Yudá. A pessoa santificou o campo, só o campo foi santificado. As ervas que o campo produziu futuramente não foram santificadas, como Rabi Yudá. Rabi Yazab e Rabi Shimon Savar lá que Rabi Yossi. E Rabi Yazab e Rabi Shimon vai como Rabi Yossi, que diz que as ervas que futuramente o campo produziu também são santificadas. Avabebor Veshovach deveria colmo Moalim Baer Ben Moalim Baer Ben Betucha. Para ele falar, Rabba, que todos concordam que ficou um buraco vazio, depois foi colocado água lá, só o buraco foi santificado, não a água. Exatamente como a gente explicou antes, a discussão entre a Judá e a Bilce, que a discussão é só no caso do campo e da árvore. A Mané Abai, pergunta a Abai para a Araba, vê lá detalhe dessa sequência dessa braita. A pessoa santificou, digamos, uma estrutura cheia, então a pessoa não pode ter proveito nem da estrutura, nem do preenchimento. A estrutura e o preenchimento pertencem ao Beit HaMikdash. Você tem que falar até na cama. Verabiazá, verabixim, machlif. Irabiazá, filho de abixim, sustenta que não. A pessoa não pode ter proveito da estrutura, mas pode ter proveito do preenchimento. Não está claro. Porém, fala, vai, viramos a página. Vem bensadê, veilan, amai machlif. Se a pessoa santificou uma estrutura cheia, e conforme Iraba, a breda se trata do campo e da árvore, então a pessoa santificou um campo cheio de ervas e fala que Zabir Abishimon que somente o campo foi santificado e não as ervas. Não pode ser, porque Zabir Abishimon diz que a pessoa santificou um campo vazio, também as ervas futuras são santificadas por Beit HaMikdash. É que deixa. Então é óbvio que se a pessoa santificou um campo cheio de ervas, o campo foi santificado e também as ervas. Ela amará o Prisuraba reexplicável. Machloca de Bor Veshovach. Temos que dizer que a de Santa Nakamira Bezab Rebishimon é que a pessoa santificou um buraco, ou um pombal. Esse é o debate. Vamos explicar qual é o debate nessa coisa. A você deve ir lá de Vrakon Moalim Baer, o Imashabet Dohar. Porém, no caso que a pessoa santificou um campo ou uma árvore, também o que cresceu depois pertence ao Betamigdash. Então, conforme essa explicação de Rabba, Tanakama e Rabi Elazar ben Shimon concordam com Rabi Yossi. Apesar de tiver um campo vazio, o campo foi santificado e a futura produção também. Pergunta o Ibona Shuvach Berikarim Maiplig, o Bemirim Maiplig. Se o caso da Braita é como Rabi explicou, a pessoa santificou um buraco ou um pombal. Qual é o debate no caso que a pessoa santificou um buraco vazio ou um buraco cheio? O Bemirim Plig Beplug de Rabimir Verabanan. Se a pessoa santificou um buraco vazio, então, Tanakama e Rabi Elazar ben Shimon discutiram a mesma instância de Rabi Meir e Rahamim. Que o quê? Tanakama Savala Kirabana Damri, ele dá uma crê da Val Shiloh Baalaolam. Tanakama diz que a pessoa santificou um buraco vazio, só o buraco foi santificado, as águas futuras não. Porque Tanakama vai com Rahamim. Que dizem, no caso de uma venda, a pessoa não tem como vender algo que não existe no momento da venda. Então, a mesma coisa no caso da santificação. A pessoa não tem como santificar algo que não existe na hora da santificação. A pessoa santificou um buraco vazio, não existe água dentro do buraco nesse momento, então só o buraco foi santificado, e as futuras águas vão preencher o buraco, não. E Rabi Elazar ben Shimon savar que Rabi Meir. E Rabi Elazar ben Shimon vai com o Rabi Meir, da Amara Dama Kneda Varshino Borolam. Rabi Meir diz que a pessoa pode vender algo que não existe na hora da venda. Então, fala que é Amara. Que a mesma coisa no caso da santificação, fala da pessoa, a pessoa santificou um buraco vazio, então também as águas futuras que vão preencher o buraco foram santificadas. A santificação você recai sobre o buraco e sobre o que vai entrar no buraco futuramente. Então, fala uma perguntando. Emur Neshmat Lei, Rabimir, que golpeou Deke David de Ato. Nademimar de Ato. Não pode ser. Porque Rabimir nunca disse isso, nesse caso do buraco. Rabi Meir disse, por exemplo, que a pessoa pode vender frutas que uma palmeira vai produzir futuramente. Porque é praticamente certeza que essa palmeira vai produzir frutos. Então a pessoa pode vender hoje os frutos que futuramente essa palmeira vai produzir. Porque esses frutos já existem no potencial. Já é praticamente certeza que essa palmeira vai dar frutos. Então a pessoa vende os frutos futuros. E quando os frutos, eles brotam, então esse comprador adquiriu posse. Mas, eu nunca disse isso no caso de um buraco de água, porque a pessoa tem um buraco vazio. Não é praticamente certeza que esse buraco vai encher de água. Vai depender da pessoa, se vai encher ou não, ou da circunstância, se vai ter água para encher ou não. Não é praticamente certeza. Então, eu iria dizer que a pessoa que santificou um buraco vazio não santificou as águas futuras, porque não é como no caso das frutas de uma palmeira. No caso das frutas da palmeira, é praticamente certeza que essa palmeira vai produzir frutos. No caso do buraco, pode ser